Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No programa mais jovem da emissora da fraternidade, eu sou o Leonardo Pimenta. E apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre o corpo cênico Rodrigues de Oliveira, que é da Congregação Espírita Francisco de Paula. E para a gente saber um pouquinho sobre o corpo cênico, nós convidamos a Ana Elisa, a Valentina e o Vitor para um bate-papo aqui no Espaço Jovem. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem.
Oi, gente. E aí, como é que vocês estão?
Olá.
Oi, gente. Sempre bom estar aqui de volta. Eu saí do programa, mas o programa não sai de mim.
Pois é. O Vitor já é já freguês da casa, então não preciso nem fazer apresentações. Mas, gente, falando sobre o corpo cênico, eu queria que vocês falassem sobre a história do corpo cênico. Como começou o corpo cênico?
Então, lá em torno de 2015... lá na congregação Espírita Francisco de Paula, quando uma das coordenadoras, a Adriana Fonseca, foi convidada a fazer um trabalho, que tinha umas garotas ali na escolinha de evangelização do sábado de manhã, que tinham mais dificuldades emocionais. Então foi sugerido a fazer um trabalho com teatro, né, trabalhando as emoções ali das garotas. E a Adriana foi convidada a ministrar esse trabalho, que ela já trabalhava com jogos teatrais, né. A Renata Lopes, que fazia parte da escolinha de evangelização, e que fez esse convite. E aí, então, ali começou uma iniciativa de teatro. Começou com esses jogos teatrais, com esse objetivo. Mas depois, o trabalho foi crescendo. Teve a ideia de fazer uma releitura do Mágico de Oz. E aí, estavam precisando de alguém para fazer um espantalho. E aí, fizeram um convite ali na mocidade. E foi aí que eu vim parar no grupo. Eu, alto, membros longos, finos, de espantalho. Atualmente, depois da Adriana, sou a pessoa mais antiga lá do grupo. E aí, o trabalho foi se desenvolvendo, foi crescendo, mas também com muita luta. Tipo, começou pequenininho e foi um desafio para o trabalho ser reconhecido como um trabalho oficial ali da casa, sabe? Não ser só uma coisa de, tipo, evangelização, ambientação. A gente fazia também ambientação, a gente ajudava nas escolinhas, fazia peça teatrais, a gente começou bastante fazendo sketches teatrais, e teve muita gente que ajudou o grupo nesse momento. Antes, o nosso grupo é o Corpo Cênico Rodrigues de Oliveira, mas... E por que eu dei esse nome? Antes ele tinha outro nome, que era o Flores da Amizade. Aí uma das pessoas que estava ajudando a gente, que foi a Ellen, uma trabalhadora que infelizmente já desencarnou, estava ajudando a gente a crescer, a falar com a coordenação da casa. Ela descobriu no estatuto da casa que estava prevista a criação de um grupo de teatro. E no estatuto estava dizendo que o nome desse grupo de teatro era o Corpo Cênico Rodrigues de Oliveira. Foi aí que a gente, pô, já que tá no estatuto da casa, vamos adotar, né? E pra quem não conhece, o centro fisicamente tem uma coisa muito interessante de que tem um palco de teatro bem no meio dele. É um salão grande, tem as mesas e tal. E um pouquinho mais elevado tem um palco de teatro, piso de madeira, cortina de teatro, tudo bonitinho, um palco de teatro no meio. Então, tipo, desde o início, desde a criação da planta ali da casa, já tinha previsto a criação de um grupo teatral. O André Dória também ajudou a gente muito nesse trabalho, com a Adriana, a Carol, a Renata Andrade, que trabalhava com produção e que ajudou a Adriana a entender essa coisa de produção, que agora ela é diretora de produção no nosso grupo. E aí, por volta de 2017, a gente teve um convitezinho. Quando a Elisa quer falar?
Posso falar. Eu acho que, como o Vitor falou muito bem, né, o teatro ele teve dois momentos. Esse momento que antecedeu 2017 e o momento posterior a 2017. Em 2017 foi a primeira vez que o teatro recebe um apoio assim, significativo da direção da casa e também da própria Renata Andrade, da Carol, e que a gente acaba, o grupo, né, Corpo Cênico Rodrigues de Oliveira, acaba colocando no palco, aberto ao público, a primeira peça, que é a peça O Caminho, que o Vitor, inclusive, participou. E aí, em 2018, que aí é quando eu entro na história do CCRO, né, a gente acaba dando voz, dando vez à peça do Papo Reto, que é uma obra, né, baseada do Adilson Salles, que foi escrita para jovens, toda em formato de prosa. A gente apresentou esse espetáculo do Papo Reto em 2018, final de 2018, e 2019. E aí, em 2019, acaba surgindo aí um certo burburinho do que seriam os próximos capítulos, né? De para onde o CCRO ia, e que acaba, então, lá em 2019, configurando o início dessa peça Nós. A começar a tentar montar um pouquinho do que poderia ser, e que acabou culminando, né? Lá no dia 26, 27 de setembro, na apresentação.
A Valentina, que se quiser falar um pouco de atualmente como é o grupo, que é uma das, acho que é a integrante mais nova do grupo.
Eu só conheci o grupo porque a minha avó participava. Eu lembro que, acho que há muitos anos atrás, tipo, 6 anos, ela tinha feito alguma apresentação no teatro, só que era muito longe da minha casa. E eu queria muito fazer com ela, só que era muito, então eu não tinha como ir pra lá fazer todos os dias, como fazer os dias que ela pisava. Mas eu lembro que era muito bonito, que era todo cheio de enfeitado. Era algo sobre a negligenciação de crianças, e aí o protagonista, ele recorria aos avós dele, e por acaso a minha avó estava lá como avó, e aí acaba que acontece um acidente, e é como essa criança vai reagindo a isso. E aí era muito bonito, porque no final da peça, tipo, tinham vários anjinhos assim levando velas. E ano passado, eu tive que vir pro teatro, porque não tinha com quem eu ficar. Eu tava na casa do meu pai, e meu pai teve um compromisso muito sério, e acabou que eu fui com a minha avó. E aí eu fui pro teatro, e eu cheguei assim, nossa, esse pessoal é tão legal. Aí eu comecei a ir pro teatro mais vezes, e só esse ano eu entrei.
É, a peça
Então.
que você falou é o Papo Reto, que ela fez a avó, minha avó, inclusive, eu fiz o personagem mais velho.
Então, Valentina, o teatro ele foi começando a te conquistar já desde cedo, né? Você já tinha acompanhado pela sua avó e agora você, acompanhando essa nova fase, te conquistou de vez, né?
Eu já fiz teatro já, eu fiz teatro do oprimido, que é uma técnica quando a história não vai ser uma história feliz, sabe? Uma história para você refletir sobre por que aquela história é ruim, sabe? É uma história mais realista, e eu fiz teatro na minha escola. Só que eu não sei, eu acho que nós é um pouco mais agradável de fazer, porque quando eu fazia teatro oprimido era muito tenso o clima, porque as falas eram muito deprimentes, a gente tinha que atuar de uma maneira deprimente, e a gente tinha que repetir isso todos os dias. Então, eu não sei por quê, mas eu adorava fazer. Só que era um clima muito mais pesado, sabe? Eu acho que nós não, nós é um pouco mais acolhimento. Por mais que as peças tenham, sim, temas pesados e assuntos bem sérios, eu sinto que lá é um clima muito mais saudável, muito mais fácil de digerir do que um clima onde é extremamente pesado, onde todo mundo tá quieto, tenso, ensaiando toda hora sem parar, porque tem que apresentar tal dia e não pode faltar, porque senão a escola vai brigar com o meu teatro. E era isso.
Até para todo mundo entender, gente, o teatro do oprimido, ele é muito utilizado também hoje no processo de evangelização. Tem várias oficinas que a gente realiza que tem o teatro do oprimido, onde normalmente é uma situação onde os personagens também vão mudando ao longo do momento que vai passando aquela determinada fase. Então não é o mesmo personagem, às vezes, que está fazendo, a mesma pessoa que está fazendo o mesmo personagem. O personagem ele vai mudando aos poucos. Então, essa técnica é muito utilizada hoje no processo de evangelização, em Comerge. Bacana a Valentina ter falado sobre isso. E realmente, são coisas da realidade que muitas vezes todos nós passamos.
Posso já ir puxando para a nossa peça mais atual, Nós? Que
Ah, eu ia fazer isso também.
quer falar? Pode
Não,
falar.
vai te falar. Vai lá, fala aí. De qualquer coisa, complementa. A gente vai complementando.
É porque a nosso projeto mais atual, a peça Nós, começou com o exercício do teatro do oprimido, né? Que começou só com realmente com um exercício ali de palco, em que a gente anotou nos papelzinhos alguma coisa que estava incomodando a gente, algum nó interno. Uma situação. Aí depois a gente. Claro, ninguém assinou o papel, depois a gente redistribuiu, cada um pegou o papel de outra pessoa e íamos encenando essas situações, né? Levando ali pro palco. E dali o negócio meio que começou, foi crescendo. Quando a gente vê, a gente, poxa, isso dá uma peça. Se a gente juntar tudo isso aqui, dá uma peça. E a gente sempre, como a Valentina falou, a gente sempre tem essa preocupação de, tipo, nunca deixar o clima muito pesado. Porque acho que, acima de tudo, a gente é um grupo de teatro espírita. Um dos objetivos é, tipo, a gente sair melhor do que estava antes. Se entrou no grupo de teatro, saiu pior, algo deu muito ruim. Né? Então a gente, por mais que os temas são tensos, por mais que são temas muito reais, muito tensos, que integrantes do nosso grupo passaram, a gente sempre tenta trazer esse ar de leveza, essa coisa não tão pesada, drástica. Até pegando também do papo reto, que acho que uma das nossas maiores preocupações é que, tipo, o papo reto, ele é aquela história que vai outra situação só piora, 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 piora. Só, tipo, 2/3 da peça dentro, que aí o negócio dá uma melhorada, que aí tem a virada de chave e o negócio fica mais leve. A gente sempre ficou, caramba, caramba. E o ensaio empacava toda hora até chegar nessa cena.
E aí o nós, ele acaba surgindo também em um momento em que a gente estava mais ou menos 2 anos fazendo a apresentação do Papo Reto, era Papo Reto, Papo Reto, Papo Reto, e a gente estava, não, mas a gente quer inovar, a gente quer trabalhar, quer fazer um outro espetáculo e tudo. E aí quando surge essa proposta de fazer um novo espetáculo, né, trazer uma nova história, e uma história verídica e que dialoga muito com a gente, porque são de acordo com as nossas realidades, a gente começa a ficar assim super empolgado, né? Lá em meados de 2019. E a gente acaba ficando tão empolgado, né? Vou falar até por mim, porque onde eu posso falar, não posso falar do Vitor, nem da Valentina, nem de qualquer outra pessoa do grupo, mas eu acabei ficando tão empolgada que eu comecei a cantarolar no chuveiro. O refrão da música Nós, que é o que a gente cantou no final da peça, né? O nome da música é Nós, em homenagem à própria peça, ao próprio espetáculo. E aí eu tava cantarolando e alguma coisa falou assim: Annelisa, você não pode perder essa letra. E aí eu comecei já a escrever no bloco de notas do celular a letra, e aí já falei com a Letícia, que é uma das integrantes, né, do grupo, e eu falei assim: Letícia, o que que você acha disso daqui? Olha o que que eu tô cantarolando, vê se você acha que isso tá bom. E aí ela falava: não, Ana, tá legal, mas muda isso daqui, altera isso aqui e tal. E a gente foi e conseguiu criar a letra da música, né? E aí a gente no teatro com o Rodrigo, que é um ex-integrante, um amigo querido, assim, que eu falo que é meu irmão. Né, um beijo pro Rodrigo, não sei se ele vai estar assistindo, mas assim, um beijo para ele e pra Letícia. E aí ele acabou, tem essa parte, né, da voz, do canto, e ele acabou falando: Ana, tá muito acelerado, por que que você não tenta reduzir só um pouquinho a melodia? E aí foi aí que surgiu a música Nós, que a gente canta no final e que amarra e que resume todas as histórias que são tratadas na peça e outras também que por algum motivo a gente não conseguiu, né, abarcar no próprio espetáculo, mas que existem também, né? Eu acho que seria interessante a gente também trazer esse lado criativo que não foi só a escrita das esquetes, mas dos poemas que aparecem ao longo do espetáculo, também as músicas. A gente está falando da música Nós, mas tem ver outras músicas que acabaram surgindo no decorrer do tempo, né, desse trabalho. E é uma peça que surgiu em 19, só que a gente está em 25, mas é aquilo que eu estava até comentando com a Adriana e com o Vitor. É antigo, mas ao mesmo tempo não é, porque ela dialoga muito com esse presente, com o nosso presente. Ainda tem alguns nós, alguns incômodos que talvez eles modificaram, mas ainda tá lá, sabe? Aquela dor ainda tá lá. Acho que seria isso. Acabei monopolizando um pouquinho a fala.
Não tem problema não, aqui no programa é isso, quem sabe faz ao vivo, né? E aí, gente, eu tava lembrando, vocês estavam falando aqui, né, da peça Nós, eu tava lembrando de algumas esquetes, né, que vocês apresentaram, inclusive lá na Oficina de Estudo da Arte Espírita, que é onde eu faço parte lá da Oficina da Juventude, né, como coordenador, e vocês apresentaram algumas dessas histórias lá. Né? E eu achei bacana que vocês contaram que algumas dessas histórias, que algumas inclusive foram apresentadas, né, na peça Nós e outras não, são histórias de cada um de vocês. E aí eu queria saber como é que foi essa seleção dessas histórias. Como é que vocês resolveram assim, vou utilizar tais histórias para compor esse roteiro. E como foi esse processo de construção desse roteiro? Que também não é fácil você construir um roteiro, né, com algumas histórias. Como é que foi isso tudo?
Então, esse é o momento certo, é que lá vem a história. Como a Annelisa falou, o negócio começou em 2019. Beleza, não, estamos começando lá. Aí chega o quê? 2020. Pandemia na nossa cara. E agora, o que que a gente faz? Como é que a gente apresenta uma peça em lockdown, Covid? Aí a gente começou a fazer os encontros online. E aí surgiu a ideia de fazer, transformar isso numa websérie. Em vez de fazer no teatro, a gente faz uma websérie. É, tentamos roteirizar ali com um esquema de websérie, tentamos fazer ali, só que acabou não rolando muito, né? A gente precisa, tem toda uma técnica, tem todos uns recursos para fazer uma websérie que a gente não tinha ali. Aí depois, então, quando voltou no presencial, eu lembro, muito claro, a Adriana chegou com todo mundo assim, e a gente perguntou, tipo, ó, nós, o que vocês preferem? Vocês preferem fazer realmente websérie ou fazer em palco? A unanimidade falou que prefere fazer em palco. Então, beleza. Lá vamos nós recomeçar de novo fazendo os textos. Agora, pensando no palco, que uma coisa é websérie. Você pensa em câmera, take. Outra coisa é palco, não tem câmera. Você tem as pessoas te olhando ali no palco. E a nossa ideia era usar todas as cenas que a gente tinha. Porém, devido à pandemia, umas pessoas saem, o projeto estava se alongando, esse projeto demorou para sair, a gente teve bastante dificuldade. Em alguns momentos a gente não sabia que esse projeto ia sair, se ia sair ou não. Então, algumas pessoas foram acabando saindo do elenco, né? Que durante o papo reto o nosso elenco era enorme, a gente lotava aquele salãozão todo. E a galera foi saindo por questões de vida, questão de pandemia, questão de tudo. E aí, por necessidade, a gente teve que, tipo, putz, essa história aqui a gente não vai dar pra fazer. Essa história aqui a gente não tem elenco suficiente pra fazer essa. Mas a gente tentou o máximo fazer o quantas histórias a gente conseguia fazer com o número de pessoas que a gente conseguia fazer.
E eu acho também que uma outra questão também que pegou foi a própria quantidade do tempo de peça, de duração. Porque eram 17 histórias, eu acredito. Então, assim, a gente também ficava querendo correr contra o tempo para não ficar algo maçante, algo excessivo. Então, a gente pensava em fazer, em dividir, né, em atos, né, em momentos, para não ficar algo cansativo para o público. E aí eu acho que as coisas foram se ajeitando, algumas pessoas foram saindo por questões particulares, enfim, de tempo também, de demanda. E aí a gente acabou reduzindo em algumas histórias e a gente conseguiu também condensar em uma das esquetes, quatro histórias, não é, Vitor e Valentina? Acho que são quatro, que é a sessão de terapia, que acabam, de uma certa forma, essas histórias tratadas nessas esquetes, elas têm origens similares. Então, para não ficar algo repetitivo e maçante, tanto pra gente quanto pro público, a gente resolveu condensar todas essas histórias na sessão de terapia, né? Então a gente foi assim, tentativas e erros, acredito, né? Foi muito dessa troca. Ai, vamos ver isso daqui. Será que isso aqui cabe? Será que não? Então, também um dos motivos da demanda. E acho que uma outra questão que fez com que demorasse muito tempo é porque a gente está lidando com histórias reais, histórias de pessoas que conviveram com a gente. Então, a responsabilidade, né? As pessoas colocaram, e a gente também colocou, uma confiança muito grande no grupo. Então, assim, o receio de não tratar da forma que deveria ser tratada. Porque uma coisa é você pegar o papo reto, sabe que é uma história verídica, mas você não tem contato com. Não teve contato com o Betinho, o personagem principal. Outra coisa é você ter contato com as pessoas, muitas vezes pessoas com familiares, amigos. E você fala assim, cara, será que eu vou estar tratando da forma que essa pessoa passou? Será que eu não estou diminuindo a dor dele? Ou passando por desapercebido algum ponto? Porque são tópicos muito sensíveis que são tratados. E a gente tentou amenizar, se é que dá para amenizar, né? Usando metáforas, usando licenças, para que não ficasse algo assim, porque a gente fala sobre luto, a gente fala sobre transtornos alimentares, a gente fala sobre abandono, sobre violências, físicas, violências psicológicas. Então, como é que a gente vai tratar isso para o público também não sair mal? Então, foi uma questão de tentativas e erros, inclusive a própria seleção, né, também dos textos, das histórias. E seria isso mesmo, gente.
A questão do texto de sessão de terapia, a gente teve muita preocupação justamente nisso, de caramba, se a gente pegou quatro histórias que têm aspectos semelhantes e botou em uma, será que estamos fazendo jus às histórias? Será que estamos trazendo a mensagem, representando essas histórias da maneira certa? Então, é sempre um muito cuidado de, tipo, com essas histórias reais de pessoas que a gente tem um enorme carinho, sabe? Tem essa questão, esse contato íntimo com o texto que a gente não teve nas outras peças. e também essa questão de da gente ficar bem, né, não sair de lá pior do que estava antes. E se a Valentina falou que ela sai de lá leve bem, então a gente tá fazendo certo, estamos conseguindo. Também teve essa questão do tempo, gente, 17 histórias. Se cada uma tem 5 minutos, dá quase 2 horas. É tipo, eu não lembro se a Valentina, se ela já estava nesse momento, que as primeiras vezes que a gente estava encenando no palco, é sempre tipo, quanto tempo deu essa cena? E, não, 6 minutos, gente, tem que cortar, tem que correr, porque senão não vai dar tempo. É um tipo, a gente tentando cortar o máximo possível para caber todas as histórias que a gente conseguia contar.
Foi, foi
E
mesmo.
foi 1h30, né? Uma hora e meia de peça.
É 1h10, 1h30, nesse intervalo.
É, eu como eu já assisti, né, lá no Amigos da Luz, assim, vocês estão de parabéns pelo trabalho todos que vocês fizeram, porque assim é interessante essa proposta de uma terapia e você ver todas essas cenas desses personagens. E ali trabalhando temas que são temas da atualidade que a gente lida no nosso dia a dia, né? Eu lembro do bullying, da perda de pessoas queridas, enfim, isso a gente lida todos os dias. E é aquela questão, vocês com muito carinho trabalharam essa questão da dor, mas de uma forma muito sutil. Entendeu? E de uma forma que o público ele se identifica, mas ele também entende o que cada personagem ali está passando. Então, assim, foi muito bacana que são várias histórias. Histórias reais que a todo momento as pessoas passam. E elas podem estar passando nesse momento, podem passar lá na frente. Então, assim, foi muito bacana essa seleção dessas histórias que vocês fizeram. E aí eu queria saber de vocês, né, como corpo cênico, como é esse trabalho também de ensaio? Como é que é esse trabalho de vocês, né, de construção? Porque vocês, para vocês terem chegado ao momento que vocês estão chegando de apresentação, foram muitos ensaios, né, muitos treinos. Vocês têm como falar um pouquinho sobre isso também aqui para gente?
Então, assim, no início do ano era muito legal. Não que ficou ruim, mas é porque passou o tempo e algumas coisas aconteceram. Coisas tais que acontecem, que todas as ações têm consequências. Então, no início do ano tava super de boa, tava super legal, e começou a pesar, não o clima, não o ambiente de acolhimento, mas aí começou a ficar mais cansativo, sabe? É claro que vai ser repetitivo, porque é só decorando que a gente vai aprender, nesse caso. Só que ficou repetitivo e começou a ficar cansativo, e começou a ficar uma coisa que no início era super legal, e agora começou a ficar uma coisa um pouco esquisita, sabe? Mas eu não senti tanto isso, eu só senti isso um pouco, mas depois eu falei, ah, deve ser besteira minha, e eu continuei fazendo, até porque, bom, a escola ensina assim, né? Você faz, 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 até você aprender. Então, eu acho que eu senti um pouco, porque eu tinha entendido que aquele era um espaço onde eu poderia fazer tudo de boa. Só que, como a gente teve coisas que a gente, infelizmente, não podia deixar tão de boa assim, eu entendi isso e eu pensei, tudo bem, a gente vamos estar aqui até a gente conseguir acalmar tudo isso. Que foi depois da peça, quando finalmente acabou.
Acabou não, continua, né? Que a gente ainda
Acabou
vai
ainda.
continuar, a gente vai continuar fazendo passadão, né? Eu acho que no início do ano fica assim, ah, a gente tem data, mas é algo distante, então dá para aliviar um pouco, não precisa de tanta pressão, de tanto afinco ali, mas com disciplina. E aí quando a data vai aproximando, a questão de, não, gente, a gente tem que, ó, essa cena daqui não tá indo. E a gente tem que rever, não, vamos tentar, vamos testar de novo. E muitas vezes, muitas histórias, vou deixar também o Vitor falar, a gente trabalhava fora do horário do teatro. Então, por exemplo, eu vou falar o nome aqui de uma esquete, Promete. Promete não estava saindo. A gente tentava fazer de tudo para sair, mas como a gente tinha a responsabilidade daquele período do teatro de ficar se dedicando ao passadão para não perder o ritmo nem a harmonia.
E agora iremos para um rápido intervalo e voltamos já aqui com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.